Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio, a vossa rádio universitária. Eu sou o Marco Teixeira, tenho do outro lado desta linha virtual, etérea da internet, José Pedro Araújo.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
Ele que é o grande especialista em cinema daqui desta dupla.
Ai, claro,
e não vamos perder tempo nenhum, porque esta semana temos muito o que falar. Começamos com a análise de três filmes e principiamos com The King of Staten Island.
Sim,
que finalmente foi visualizado por José Pedro Araújo.
Acho que estou
a trazer. Cujo trailer já tínhamos analisado aqui, sim.
Sim, sim, desculpa. Acho que estou a trazer pela primeira vez, desde que paramos de quarentena, um filme deste ano. Que é surpreendente. E também um pouco de desleixo meu, porque tudo o que saiu em VOD parecia extremamente desinteressante, portanto eu escolhi não ver. Não é que King of Staten Island se destaque muito para lá disso, mas eu disse, bem, já era hora de ver um filme deste ano. Pronto, The King of Staten Island é um filme de 2020, que é do Judd Apatow, e é com o Pete Judd Apatow, que é um realizador que só realiza recorrentemente e é conhecido por realizar comédia. E é com Pete Davidson, que é um humorista do Saturday Night Live, portanto, é também um comediante. Portanto, tudo apontava que fosse uma comédia e cá ainda é, mais ou menos. Eu honestamente, se visse isto e não soubesse que era do Judd Apatow, não lhe chamaria comédia de todo. Quer dizer, claro que tem momentos cómicos, sim, porque a personagem principal é um cómico e, portanto, é ligeiramente cómica, mas é drama, sem dúvida, é um dramedy, né? Um drama-comédia, que,
sim,
de género, o Judd Apatow tem vindo mais a fazer e já fez alguns. Claro que tem aqueles tipo o Virgem aos 40, que é o primeiro filme dele, que esse é mais admitidamente uma comédia, mas ele tem feito mais destes dramas comédia, só que este inclina-se mais para o drama do que para a comédia. E, portanto, eu digo, ainda por cima, porque eu vi o filme, estava numa manhã, depois ia à tarde fazer qualquer coisa, e disse, bem, vou meter este filme para aqui. Ou seja, como era um filme de comédia, subi que teria 1h30, 1h40, mas não, o filme tem 2h15, coisa que eu não estava de toda à espera. Já tinha passado bem 1h30 de filme, eu, isto não acaba. E mexi o rato e vi, ainda faltam 45 minutos, e Jesus. E isso também contribuiu mais para o facto de não parecer muito uma comédia. Portanto, eu não categorizaria. Não é uma palavra fácil, é um trava-línguas. Isto como uma comédia. Bem, dito isto, o filme é sobre uma personagem que tem 20 e tal anos, ainda vive em casa da mãe e não foi para a faculdade, nem sequer acabou o secundário. É tatuador amador, nem sequer em nenhum salão de tatuagens. E anda a tatuar os amigos dele, pronto, que só fumam erva o dia todo. E que o pai dele morreu num incêndio porque era bombeiro. E ele anda muito aimless, sem saber o que fazer da vida. A irmã mais nova está a ir para a faculdade agora, portanto ele está a ver as pessoas avançar na vida e ele não. Mas ele não se importa muito, na verdade. As pessoas à volta dele é que se importam. E a mãe tem... Tu lembras-te de ver este trailer? Lembras-te de ver isto?
Sim, sim. Mas é melhor para quem está a ouvir ter algum contexto.
Eu sei. Mas é só porque isto ia desaguar num sítio do facto de nós termos visto o trailer. Lembras-te que no trailer depois a mãe arranja também um namorado novo que também faz parte da Força de Bombeiros e ele fica um bocado de género. Ok, nosso pai morreu num incêndio nos bombeiros, tens agora o namorado dos bombeiros, é só estranho. E dá a entender que a uma certa altura ele se quer juntar aos bombeiros e começa,
sim,
lá a ajudar.
Fiquei com essa impressão, que a história era sobre como ele depois se juntava aos bombeiros também.
Ficaste com essa impressão, não é?
Pronto. Sim.
A primeira intenção que ele se junta, a primeira intenção que ele mostra de se juntar aos bombeiros, ou de, não é bem de se juntar, mas de ajudar lá no quartel,
sim,
acontece há 1h40 de filme.
Portanto,
o trailer deu um bocadinho a mais do que devia. Porque até há 1h40 de filme ele não tem qualquer envolvimento com os bombeiros, a não ser, pronto, recordar o pai e o namorado da mãe, eventualmente. Falar com ele, mas não tem grande interação. É mais tatuagens e fumar erva. O filme não é mau, não é um mau filme, não posso dizer isso, mas é muito average, porque sei lá, eu sinto que há momentos emocionalmente eficazes no filme e não parecem demasiado, são um pouco forçados, mas não parecem demasiado forçados, não são demasiado manipulativos e não são muitos, visto que o filme tem 2h15. Portanto, até resultam mais ou menos bem. Só que o meu problema é o Pete Davidson. Porque não é que eu não gosto dele. Porque ele é carismático. Mas o problema é que eu sinto que em tudo o que vejo e tudo o que eu vi, estou a ver o Pete Davidson e não a personagem. E quer dizer, ele não é de todo muito conhecido. Portanto, isso era uma coisa, isso é um síndrome que atores como Meryl Streep e Tom Cruise sofrem. Eu estou a ver ali a celebridade e não o ator. Mas aqui, eu só conheço este rapaz por causa da Ariana Grande, como 90% da população. E por causa do escândalo deles terem ficado noivos e depois terem acabado 3 meses depois. Por causa da Ariana Grande. Não o conheço por causa do Saturday Night Live, que eu também não vejo. Mas quer dizer, não vejo regularmente, mas eu vejo uma quantidade considerável de skits do SNL no YouTube. Portanto, eu não diria que sou assim tão alheio. E eu conheço por causa desse escândalo. Portanto, já isso faz-me ver muita personalidade de celebridade dele mais como ator. Até porque ele não é ator originalmente, não é? E depois, a personagem que ele faz neste filme é exatamente como eu o imagino. É
Era isso
um.
que eu ia dizer. Eu acho que
Pois.
estás a dizer isso por causa deste filme, porque eu também imagino o Pete Davidson como o homem que vive em casa da mãe quase aos 30 anos e que não consegue fazer nada da vida. E eu provavelmente estou a ser injusto com ele, porque ele de certeza que faz muito mais da vida que eu.
Sim, ele deve ter um monte de dinheiro, mas quer dizer, mas ele tem esse aspecto e o gajo está sempre a fumar erva e está tudo. E.
Sim, e mesmo no show stand-up ele tem um bocado essa persona.
Sim, pois tem essa postura. E o que é que ele fala nos shows de stand-up? Fala disso e fala do breakup com a Ariana. Portanto, eu acho que todos os projetos onde ele entra são um bocado egocêntricos, como eu escrevi no Instagram. Usei essa palavra que acho que é adequada aqui, porque eu faço a comparação. Bem, eu já lá vou, mas deixa-me só dizer mais umas coisas. Também o facto dele ser tatuador no filme e de dar grande ênfase às tatuagens, que ele de facto tem aquelas tatuagens todas na realidade. E o principal. Que, quer dizer, claro que não quero diminuir este facto, é uma coisa trágica, mas opa, o pai dele morreu, era bombeiro ou polícia, não tenho bem certeza, mas morreu quando ele tinha 7 anos, exatamente como a personagem do filme, pá, não foi no incêndio, foi no 9/11, morreu nos escombros, mas é uma história muito parecida nesse aspecto. No fundo, é um bocado a história dele. Mas isso não tem problema ser uma história autobiográfica ou semi-autobiográfica, mas. Tem algum problema no aspecto em que o Judd Apatow fez um filme chamado Funny People, que é um bom filme, com o Adam Sandler e com o Seth Rogen. E nesse filme, o Adam Sandler faz uma personagem de um cómico que fazia stand-up, mas já não faz, mas que agora volta a ver o apelo nisso. E ele era um cómico que era bem sucedido no início por stand-up, e depois começou a entrar em filmes de Hollywood grandes. Completamente decrépitos, que lhe mostram a capa e são filmes ridículos. E ele agora tem uma super mansão, mas é divorciado e vive um bocado triste. Portanto, o Adam Sandler, percebes?
Sim.
Mas é feito com o. E isto é uma coisa um bocadinho mais visceral do que outra coisa. Mas quando tu vês o filme, consegues perceber que aquilo não foi o Adam Sandler a entrar ali. Eu também não estou a dizer que isto tenha sido feito com este filme, mas parece-me mais. Não foi o Adam Sandler a entrar ali a dizer: Olha, eu quero um filme feito sobre a minha vida assim. Até porque o filme tem uma perspectiva um bocado negativa da vida dele, né? E foi o Judd Apatow que escreveu aquilo para ele e convidou-o, e ele fez, como, pronto, que é demonstração de ser um bom ator, porque consegue gozar, entre aspas,
Com ele próprio.
com ele próprio. E nem é gozar, porque esse filme também não é bem uma comédia, é um drama. Portanto, é gozar de uma maneira mais sentimental, é mais, pronto, expor-se. Mas este filme não me parece isso, não me parece que seja uma visão do realizador para o ator, mas uma visão do ator para o realizador. Foi no fundo, olha, esta é a minha história, conta da tua forma, pronto. Olha, parece-me que estava mais o realizador condicionado pelo ator do que o ator condicionado pelo realizador. E quer dizer, tem que ser o ator condicionado pelo realizador, é assim que funciona o filme. E quando vi esse Funny People, gostei bastante do filme e tive uma ideia mais. Pronto, era uma visão do Judd Apatow aqui, enquanto aqui vi que é uma história bonita, uma história engraçada. Mas que soava muito a Pete Davidson, enquanto o outro filme não me soou muito a Adam Sandler. Claro que as comparações são óbvias, o filme se esforça para as fazer óbvias, mas eu consegui ver a personagem lá, e aqui não consegui muito ver a personagem, e irritou-me um bocadinho isso. E pronto, quer dizer, ele é um bocadinho repetitivo no tipo de performance que faz também, porque ele é sempre, mete aquele sorriso parvo e 2 horas e 1 quarto triste. Mas não sei, mas o filme tem boas morais e os momentos emocionais funcionaram para mim. Mas houve esse problema um bocado meta que atravessa a ficção, que foi um bocado estranho.
E podemos passar agora para O Pintassilgo, em português, The Goldfinch, é o título original. E gostava de saber também a tua opinião sobre isso, que também viste. Também é um filme longo, tem 2 horas e meia.
Sim, também.
E continuamos na senda de filmes recentes.
Também, é um filme de 2019. E é um filme longo porque agora que os exames, pelo menos acho que acabaram. Para mim, ainda não tenho a certeza, mas gosto de ver filmes maiores sempre que tenho a oportunidade. E o Goldfinch, opa, este filme foi muito, muito criticado quando saiu, aliás, como referiste há pouco, quando estávamos em off, tem um Metascore de 40, é muito baixo, é quase no, na zona do vermelho, né? E não parece um filme todo para isso, porque parece um filme com muito perfil de Oscar bait. Mas ao mesmo tempo o filme é muito estranho em alguns aspectos. É adaptado de um livro que ganhou um Pulitzer, e o ator ganhou um Pulitzer, e passou 40 semanas no top best-selling do New York Times, portanto é um livro celebrado. Mas os meus maiores problemas são talvez com o argumento, talvez com as performances, algumas também. Mas eu fico a pensar se de facto alguém andava ceguinho, não andava a dar prémios ao livro, ou o que é muito provavelmente o caso, a adaptação é um bocado deficiente.
Então, aproveito para te perguntar sobre o que é o filme, fazes um
Certo.
pequeno resumo do argumento.
Portanto, segue a vida de um jovem rapaz que é interpretado, já agora o Ansel Elgort é a cara do filme, mas na verdade ele entra nos últimos 40 minutos, porque o resto do filme é interpretado por uma criança de por aí 12, 13 anos, que faz a versão mais nova dele. E o que acontece é que ele está no museu, está a visitar um museu com a mãe, já agora está naquele museu porque está à espera. Ele e a mãe estão à espera de ir para a escola onde ele foi acusado de estar com cigarros pelo diretor e eles chamaram-no lá, portanto, ou seja, eles no fundo estão no museu por causa do miúdo. E há um atentado no museu. Nunca entra muito bem. Há uma explosão no museu. Nunca entra muito bem porquê, mas há uma explosão no museu e a mãe dele morre. E depois ele acorda nos escombros. Escombros, é a segunda vez que usei esta palavra hoje. Estranho. Ele acorda e vê um homem moribundo. Que lhe dá um anel e uma morada para uma loja de antiguidades e lhe diz para levar um quadro muito valioso que está lá no chão, que ficou nos destroços, que aquilo era uma galeria, não era? Que se chama The Goldfinch, é o quadro, e ele leva o quadro e sem dizer a ninguém, ninguém sabe, e ele guarda para ele e começa. Exato, e depois vai viver para a casa de um amigo, que é quem ele aponta, ele não tinha muita gente, então ele aponta um amigo da escola, como o next of kin, no fundo. E vai viver lá para a casa deles, que é um casarão, que é a Nicole Kidman, é a mãe dessa família, são 3 filhos, 3, 4. E pronto, ele fica lá uns meses a viver nessa casa, até que o pai dele aparece outra vez, que andava desaparecido, com uma, não é uma stripper, mas pronto, quase que é, de Las Vegas, casaram-se, e vão viver para o meio do deserto, no Nevada. E depois aquilo vai evoluindo. É a história do miúdo, depois ele vai se envolvendo em várias. Há algumas coisas estranhas neste filme, nomeadamente o production design, e todo o vibe que o filme passa. Acho que na parte que se passa no Nevada e no deserto está muito bem. Estão muito aqueles vibes de deserto, Las Vegas, tudo é bizarro, e aquelas casas estranhas com piscinas secas e aqueles balcões de ilha, mas tudo muito estéril ao mesmo tempo. Acho que isso passou bem, mas na outra parte do filme, que se passa em Nova York, acho que está muito mal caracterizado, porque eu não consegui perceber, até aparecer um iPod. Até apareceu um iPod, eu não consegui perceber que o filme se passava no presente. Porque parece simultaneamente tipo anos 30, anos 70 e present day. É muito estranho, é uma mistura estranha de roupas. Toda a gente se veste como se fossem anos 30, mas depois há iPods e telemóveis. Aquilo é no presente, de facto. Há uma caracterização cronológica estranha. E depois, a história é feita, no fundo, de uma série de coincidências extremamente convenientes. Mas é extremamente, é do género. Toda a gente que ele conheceu naqueles 6 meses, que foram para aí 6 meses, que ele ficou a viver com a família adotiva, entre aspas, volta, no fim, de alguma forma. E quer dizer, algumas é compreensível, mas algumas personagens são completamente aleatórias. Tipo, o miúdo. E, ok, spoiler alert. Só para. É preciso. Mas é só para ver o nível de ridículo e só para verem o nível de ridículo que isto atinge.
Sim.
O miúdo que lhe impingiu, ou seja, que disse que ele andava a fumar. Os cigarros, e que foi essa a razão porque ele foi à galeria, e no fundo, se quiseres extrapolar muito, foi por causa desse miúdo que a mãe dele morreu, entre aspas, né? Como é óbvio, não, mas se não fosse esse miúdo a dizer, eles nunca lá estariam em primeiro lugar. Esse miúdo vai ser no futuro, dali a 20 anos, o gajo que anda a comer a noiva dele. Portanto, o miúdo com quem ele andava na escola. E a noiva dele é, portanto, uma das irmãs adotivas. Uma das filhas do casal que ele passou 6 meses a viver com. Portanto,
coincidências extremas.
Sim, coincidências extremas.
Sim, mas para além disso, porque é que o filme não resulta?
Não sei, é uma questão de performance, se calhar também, porque olha, tens a performance do Ansel Elgort, que eu não é um ator que eu gosto particularmente. Eu gosto dele no Baby Driver, acho que esse papel lhe caiu bem, mas mesmo assim ele fala pouco aí. Portanto, e neste filme, não sei, ele parece-me sempre um pouco. Está-me a faltar a palavra, mas parece-me um pouco rijo a atuar, parece-me inseguro, dá-me sempre a ideia. E há algumas cenas aqui mais emocionais onde ele chora e, sei lá, não parece autêntico, simplesmente. Depois também tem uma performance que me irritou até o tutano, que é do Finn Wolfhard, ou seja, o Mike do Stranger Things, um miudinho, que tem uma cara já agora... gozar com a cara de alguém é muito mau, mas ele tem uma cara mesmo estranha. Ele faz de um miúdo lá, que ele conhece em Las Vegas, não é Las Vegas, mas é Nevada, lá no meio do deserto, que é vizinho dele, que é um miúdo ucraniano, que vai de 15 anos, que toma ácidos e bebe, etc.
Não estou a ver esse papel a ser adequado para Finn Wolfhard.
Mas imagina ele, com o cabelo desgrenhado preto, sempre vestido todo de preto, muito branco, em pele, preto, coberto de preto, com roupas quentes no meio do deserto, a arder, e com um sotaque russo extremamente carregado, que já agora foi escolhido, pelos vistos, por causa do bom sotaque que ele conseguia fazer.
Ah, claro.
É o sotaque que se faz a gozar. Pronto. Em termos de performance, são alguns problemas. E também, a última meia hora ou 20 minutos de filme escalam demasiado por essa. Há um envolvimento com gangues e há uma cena de ação com tiros. O quê? O filme é todo um drama romântico e psicológico, também a explorar a psique da personagem principal e como o trauma afetou sempre a voltar à mãe, e depois nos últimos 20 minutos tirinhos, isto não se enquadra aqui de todo. Dito isto, o filme tem algumas vantagens, nomeadamente a cinematografia, que é linda, e eu vi sem saber, mas claro que cheguei ao fim e Roger Deakins, e eu depois, ok, faz todo sentido. E olha que o filme bem tentou que eu gostasse dele, porque há não uma, mas duas cenas slow motion, com cinematografia linda, com uma música dos Radiohead por trás. Portanto, não é que ele não tivesse tentado. Ele tentou, muito. E há momentos, bonitos no filme. E eu, apesar dessa personagem do Finn Wolfhard ser irritante, esse segmento que se passou em Las Vegas, ou eu continuo a dizer Las Vegas, mas whatever.
Nevada.
Foi o que eu gostei mais, e porque acho que estava muito bem caracterizado. E a Sarah Paulson também entra, Sarah Paulson sendo aquela mulher do American Horror Story que entra nas temporadas todas, faz o tal papel da mulher que o pai conhece, que é uma espécie de dançarina ou whatever, com um ar muito trashy, aqueles casacos de peles e sempre a mascar chiclete. Não sei, gostei de algumas. O filme tem algum gloss e tem algum apelo. E sendo uma história um bocado convencional, é estranhamente diferente. Toda a questão de ele estar sempre, quando ele estava sempre recorrentemente a associar tudo da vida à mãe e a não conseguir sair desse buraco, foi esse trauma. Não sei, acho que isso foi bem feito de alguma forma. Portanto, eu não acho de todo que o filme seja péssimo, mas há alguns problemas estranhos que não seriam os problemas que eu estaria à espera, de performance para o poder que o filme tem para contratar, não é? Porque foi ficar Nicole Kidman e há outra performance que eu ainda não falei, mas o dono da loja de antiguidades para que ele vai, que também é uma performance importante, é o Bernard do Westworld, e a performance dele é exatamente o Bernard do Westworld, que não é uma boa personagem, portanto
você já está confuso o tempo todo.
Exato, confuso e mecânico e pronto. Não gostei muito. E muito expositivo também. Portanto, sim. Curiosamente, as performances não costumam ser o que mais me irrita num filme. Porque não costumam ser o maior problema, né? A não ser que o filme seja genuinamente mau. Mas aqui houve alguns problemas. Pronto, tens a Nicole Kidman. Não faz nada de especial, mas é a Nicole Kidman. Portanto, you can never go wrong. O miúdo principal, a versão miúdo do Ansel Elgort, no início é um bocado irritante, mas depois tu percebes que, quer dizer, morreu-lhe a mãe. É normal. Portanto, eu até gostei do miúdo. Mas sim,
é um bocado. E por falar em exposição, está na minha vez de expor o que eu achei de In the Loop, um filme de Armando Iannucci. E é uma daquelas coisas que se calhar já teve mais em voga do que está agora. São filmes sobre política, aquelas comédias ligeiras em que nem tudo é ridículo, é baseado, ou tenta ser baseado na realidade, mas mostrar um bocado o lado absurdo da política e coisas assim. É um pouco um comentário social, ao mesmo tempo que é uma comédia. E este filme, eu diria que é quase como a base disso tudo. Ele é um spin-off de uma série também produzida pelo Iannucci, que é, penso eu, The Thick of It. E, exatamente, que é uma série da televisão britânica, e eles usam muito os políticos do Reino Unido e essa organização ministerial. E aqui há quase um confronto entre essa organização e esse modo de fazer política do Reino Unido com o modo americano. E o filme começa com uma coisa que eu achei curiosa, que é há uma tensão de guerra crescente no Médio Oriente, que é, como é que eu ia dizer, catalisada por um comentário de um ministro completamente irrelevante inglês. Ele é ministro da ajuda estrangeira, acho eu. E ele faz um comentário à televisão quase em pânico, porque ele não tem muito jeito para falar em público, e diz que ele acha que a guerra é imprevisível. Então, por causa destas declarações, muita gente dentro do governo do Reino Unido e dentro do governo americano começa a querer usá-lo para defender uma intervenção ou a não intervenção no Médio Oriente, ou seja, o início da guerra ou não. Portanto, há duas facções, uma delas que defende o início da guerra e outra que não, e há quase uma luta extremamente política a tentar usar aquela personagem, que acaba por ser a personagem principal, então a explorá-la para conseguir os fins que desejam. E, sinceramente, o que eu gostei mais neste filme foi precisamente essa noção da exploração, não só desse ministro, que tem muitas dificuldades em falar em público, mas também toda a sua equipa de staff, que é... Há um interno que está a tentar subir na carreira, que está a começar naquele momento, mas que tem algum talento, mas que tem pouca experiência, então ele é absolutamente explorado por toda a gente. Há também uma assessora que, embora tenha muita experiência, não lhe dão o à vontade para ela trabalhar. E tu percebes que tudo o que acontece na vida daquela personagem é extremamente aleatória, e ele está completamente à mercê de todos os outros. O filme é bastante engraçado. Ele é uma comédia e funciona bem como isso. Não é excessivamente ridícula e é assustadoramente, diria eu, realista. E é extremamente frenético também o filme. Não te dá tempo para respirar, é sempre... A câmara abana muito, é aquele tipo de gravação um pouco típico das séries também.
Sim.
Em que parece que a câmara abana muito, há imensos cortes, é filmado quase como se fosse um documentário. E eu... Não é um estilo que eu aprecio muito, sinceramente. Mas aqui funciona, porque adiciona ao realismo. Mas sentia que, às vezes, especialmente no último terço do filme, onde as coisas começam a ficar um pouco mais emocionais e o ritmo abranda um pouco e começas a ter um bocadinho os payoffs emocionais daquilo que acontece, ou seja, as personagens, eu não vou dizer como é que o filme acaba, mas as personagens que conseguem o que querem ficam a rejubilar, mas as que perdem, há mesmo uma introspeção e esse momento é um pouco emocional e mais emocional do que eu estava à espera. Ou seja, há mais profundidade psicológica do que eu estava à espera. E nesses momentos o estilo não ajuda. Parece que não dá tempo para tu respirares. Mas foi mesmo só no fim do filme. Penso que isso não influenciou muito o resto. Tirando isso, não há muito que eu possa dizer. Acho que é daqueles filmes que tu tens que estar no mood certo para aproveitar completamente. E eu estava... É mesmo daqueles tipos de género de filmes que tu precisas de querer ver este género de filme, porque senão és capaz de não o gostar.
Sim, sim.
De não gostar. E eu acho que isso é verdade também neste. Claro que também chega uma altura em que este género de filme já não é propriamente inovador. O filme é de 2009, portanto eu diria que na altura não havia tanta densidade deste género de comédia como há agora. Mas agora também há a série VIP, que também é produzida pelo Iannucci. Aliás, alguns dos atores deste filme também entram no VIP. E portanto, já começa a haver, acho eu, alguma saturação. Mas este filme funciona bem, é curto, tem um pouco mais de uma hora e meia, e faz bem aquilo que quer fazer. Tirando isso, não tenho muito, muito que se possa dizer para além disto.
Eu vi o. Deixa-me só dizer que eu vi só um filme do Iannucci, que foi o The Death of Stalin, que é o filme que ele faz a seguir deste, em 2017, passado 8 anos. Também deduzo que esteja ocupado com as séries. E é um filme que se passa sobre depois da morte do Stalin e a sucessão, a luta pela sucessão na União Soviética. E também é. Quer dizer, claro que não tenho elementos de. Não tem muitos elementos de realismo, como tem aqui, é muito mais de exagero. Eu percebo que aqui também temos, é uma comédia, portanto, é o realismo baseado, é
Sim.
uma comédia baseada na realidade, mas lá é mais, é exagerado, né? Também é da União Soviética, né? Dá muito mais aso para exagerar. Mas pronto, recomendo também esse, que eu não, nunca vi este, mas depreendo que também vais gostar de Death of Stalin, que abre logo com uma cena genial. Talvez a melhor cena do filme é logo a primeira. Mas pronto. Mas
Deixa-me só dizer uma
diz.
coisa que eu me esqueci e que foi também um dos aspectos que eu mais gostei em termos de argumento. É que parece que as coisas acontecem, ou seja, no fundo o que se está a discutir ali, no grande esquema das coisas, são decisões políticas, são decisões que vão impactar a vida dos países e a vida das populações. Mas parece que as tomadas de decisões não são ideológicas. As personagens tomam as decisões que tomam em proveito próprio. E não quero dizer que no início elas não acreditassem naquilo que estão a dizer. Mas elas tomam todas as decisões em proveito próprio. E depois acaba por, quando chegas a meio do filme, já não perceberes, na verdade, porque é que cada um está a defender aquilo que defende. Já tudo é automatizado no sentido de defender a tua posição, porque sim. E isso também é bem demonstrado ao longo do filme. Mas sim, diz o que é que ias dizer, que
Não,
eu, entretanto, interrompi-te.
já tinha acabado, estava só a recomendar o seguinte
Ok,
a ti e
e
aos
com isto.
ouvintes, diga.
Com isto concluímos a análise dos filmes desta semana, passamos para os trailers e principiamos da melhor forma, diria eu, com o Shia LaBeouf em Tax Collector.
Ora, Shia LaBeouf and Tax Collector, reparas na pequena hesitação que eu fiz antes de começar? É porque eu não tenho nada a dizer sobre isto. Pois, é um filme cuja capa eu não tinha visto e é excelente, de David Ayer, que curiosamente escolhe colocar uma série de filmes que pouca gente ouviu falar no como do realizador de. Mas não escolhe o seu filme mais conhecido, que é Suicide Squad. Pois, basta lá saber porque é que ele não escolheu pôr no trailer. É Shia LaBeouf a fazer de um homem que faz de um tax collector, portanto vai colecionar impostos de gangues de uma cidade que eu já nem me lembro qual é, LA,
Sim.
não é?
LA.
E pronto, e ele é um mauzão, ele é conhecido como sendo alguém que não tem escrúpulos e.
E o filme parece mau.
Opá, o filme parece mau, não há muito mais a dizer, é isso, Marco.
Agora, também temos que falar de Dil Bechara,
Ah.
que para quem não sabe, é uma adaptação de The Fault in Our Stars, indiana, que vai estar disponível no Disney Plus, presumo que apenas na Índia, não sei.
Oh, valha-nos Deus. A gente goza muito com Hollywood pelos remakes todos que faz, mas quer dizer, né? Bollywood não muda só uma letra por alguma razão. Isto parece péssimo, porque é assim, The Fault in Our Stars já não é um material
Sim,
do.
muito
Pois.
de alta qualidade.
Exato. Não é digno de Pulitzer como o Goldfinch e mesmo esse. Mas os indianos escolhem fazer um remake disto e escolhem colocar no papel de homem, portanto, o rapaz, eu não me lembro do nome, uma pessoa que parece ter cerca de 30 anos. Note-se, é suposto andar no secundário. Pronto, não. Algo que parece off sobre este filme. Ainda por cima parece uma cópia barata, porque no original eles vão a Amsterdão, aqui vão a Paris. Porquê fazer esse tipo de mudanças? É um remake, abracem isso. E em vez de dizerem ok, dizem tipo ok em. Numa língua qualquer. Como assim? Ok não é
Sim.
universal? Eles dizem sério, como assim? Mas depois nos captions do trailer já aparece ok. Enfim, fiquei muito confuso. Mas, Marco, fizeste uma observação muito engraçada sobre a rapariga. A compará-la com a do The Fault in Our Stars americano que eu
Sim.
gostei. Podes, diz, é tua.
Sim, a rapariga do Fault in Our Stars americano, ela, à medida que, não que eu tenha visto o filme, mas por aquilo que eu percebo, à medida que o filme avança, cada vez ela vai ficando mais inconveniente, digamos assim, não é? Mais difícil de aturar, com mais problemas. Não há uma maneira mais simpática de dizer isto, não é? Ela fica cada vez mais amarrada a uma cama e tu percebes visualmente que ela está a adoecer. Aqui não, aqui é uma rapariga com um pedaço de plástico no nariz, o filme todo.
Gostei muito dessa afirmação. Sim, é, quer dizer, ela vai ficando pior, mas isso também é muito como a história convém. Ela vai de facto ficando pior, mas no fim do filme, quando eles vão a essa viagem a Amsterdão, ela está toda fresca. Ai, se é para viajar, eu ando aqui de assaltar de um lado para o outro. Anda de avião e anda a passear por lá, mas depois volta para casa e vai lá para a caminha.
A única coisa que este trailer me parece é extremamente escusado. O trailer e o filme em si.
Sim, isso é constatar o óbvio, né? Quer dizer, como é óbvio, ninguém precisava de outro.
Acho que nem sequer é uma adaptação que se dê muito à cultura indiana. Sim. Ou àqueles filmes típicos de Bollywood.
Sim, sim, sim.
Não entendo muito bem, a não ser um cash grab muito fácil, não entendo bem o que isto é. Assim como não entendo o que é The Kissing Booth 2, porque um filme da Netflix, porque me parece, para além de ainda mais desnecessário, parece-me todas as histórias de teen drama de sempre.
Sim, e quer dizer, a Netflix está-se a tornar um mercado gigante neste tipo de filmes, não está? É porque a quantidade de filmes que eles lançam deste género não é brinquedo. É uma quantidade volumosa ainda. E esta já é a segunda sequela que eles fazem. Depois do To All the Boys I've Loved Before.
Sim.
Que no fundo é este filme, mas este é pior. É o que me parece. Este é pior e não, vamos ser honestos, não está na onda da representação por não ter um líder asiático. Portanto,
sim.
Mas honestamente parece pior. Que eu já vi. Eu vi metade do All the Boys I've Loved Before pronto, não é do pior que este género tem para oferecer. Mas este parece, porém, pronto, a história no fundo é sobre, eu presumo que o primeiro tenha sido mais sobre a Kissing Booth e sobre fazer uma bancadinha onde se contrata um rapaz / rapariga gira, onde vai-se lá e dá-se $1 e eles dão-lhe um beijo e aquilo vai para a caridade. Este segundo é a continuação disso, onde claro, há outra Kissing Booth, né? E o namorado da personagem principal entrou em Harvard, claro, e estão a ter uma relação à distância que não se está a provar muito fácil, e entra um rapaz muito sensual, também parece ter 30 anos, adoro esta onda, porque tudo bem que as raparigas vão se babar e não sei o quê, mas está muito rapey vibes. Não é? Porque, quer dizer, pronto,
sim.
O Ansel Elgort no The Fault in Our Stars parecia, de facto, que era de secundário agora, este gajo. Pronto, é um gajo chamado Marco, né? Como é óbvio, como todos quebra-corações são.
Obrigado.
E pronto, e eles tentam convencê-lo a ir para a Kissing Booth. É tudo isto que o trailer mostra. E depois também dá a entender que a relação à distância vai correr mal. E eu parece que estou a escrever um artigo da Maria, ou assim.
Para terminar os trailers, temos um filme, acho o primeiro dos três, cujo argumento é verdadeiramente inovador.
Sim.
Ou pelo menos estranho. E estamos a falar de An American Pickle com Seth Rogen.
Sim, este parece muito interessante. Eu não gosto particularmente do Seth Rogen. Quer dizer, não é que eu não desgosto dele como ator, mas os projetos, e este parece-me um projeto dele, né? Mas eu sei que não é ele, sim, que escreve nem realiza, mas pronto, dá para ver que é uma coisa mais, ainda por cima, porque como já iremos no futuro próximo, existem dois Seth Rogens, portanto é bastante um projeto dele. E ele, os projetos que costuma ter, eu sei que esse é ele mesmo a escrever, mas vão ser aqueles do com o James Franco, até o This Is The End, o Pineapple Express, pronto. E não é bem, é uma comédia um bocado estúpida, né? Não quer dizer que seja má, mas pronto.
Sim.
E este, claro que também é uma comédia um bocado estúpida, este filme, mas parece-me melhor, um bocadinho mais absurda. E o argumento começa com ele, honestamente não apanhei onde era aquilo.
Parece polaco, mas...
Pronto, polaco. Até porque é judeu, portanto, fazia mais sentido. Vamos dizer polaco, então. Ele e a mulher são dois trabalhadores na Polónia que decidem procurar uma vida melhor nos Estados Unidos. E ele começa a trabalhar... Pronto, somos um casal, pobre, e ele começa a trabalhar numa fábrica de pickles. Mas há um acidente e ele cai num grande pote, um grande tanque, exato, de conservas de pickles. E fica lá durante 100 anos. Mas como é pickles, e a água do pickle, né, e aquela coisa de vinagre serve para conservar, ele fica bem preservado durante 100 anos e acorda 100 anos no futuro. Toda a gente que ele conhece morreu, mas ele consegue contactar penso que é bisneto dele, que é o Seth Rogen também. Portanto, temos dois Seth Rogens. O Seth Rogen imigrante com barba e o Seth Rogen modern day New Yorker convivem. E pronto, e daí para a frente o filme dá só traços. O mais velho quer abrir um negócio de pickles, o bisneto dele também está um pouco perdido na vida e não sabe o que fazer. Não sei, o conceito inicial é interessante, né?
Porque... Sim, depois a partir daí não, aí deixa de ser inovador, não é?
Sim, aí parece um bocadinho normal, mas tem sempre, é um bocado, é aquele elemento. Eu não me estou a lembrar concretamente de nenhum filme que faça isso, mas há muitos filmes e livros que fazem isso. Que é pegar numa personagem que está deslocada do seu meio e ir ensinando-lhe as coisas, mas depois é essa personagem que acaba por ensinar ao resto. Pronto. Sinto que é um trope um bocado batido, mas que eu acho fofo. Há um livro qualquer, que eu não me lembro do nome, que é sobre um índio, tipo de uma tribo completamente remota, que vai para Manhattan. E está tipo, oh meu Deus, isto é uma Coca-Cola, isto é um painel publicitário. Pronto, acho que isso é tipo o OG dessas histórias, e sinto que há muitas desse género, mas sim, não deixa de ser um conceito engraçado, especialmente pelo facto de conseguir sobreviver porque ficou conservado numa solução de pickle, não é?
Está na altura agora de falar do box office. Começamos como sempre pelo box office dos Estados Unidos, e desta vez vou apenas destacar o top 3. Porque não há mais do que três filmes. Em primeiro está Followed, em semana de estreia. Em segundo, a cair uma posição, está Becky. E a subir desde 11º para 3º, Sex and the Future. E são estes apenas os três filmes no ranking dos Estados Unidos. Em Portugal, as coisas já começam a ficar um bocadinho mais normais. Se calhar normais é uma palavra muito forte, mas já começam a lentamente regressar à normalidade. E também já vamos referir o porquê. Em primeiro está O Recepcionista. Em segundo, Bora Lá. Em terceiro, Bloodshot.
Oh, não.
São muitas posições. Em quarto, The Gentleman. Em quinto e em sexto, duas estreias consecutivas, Freaks e A Verdade. Em sétimo, Caminho de Volta. Em oitavo, a estreia de O Paraíso, provavelmente.
Que convém, desculpa, O Paraíso provavelmente convém referir que é uma coprodução França-Alemanha, Canadá, Turquia, Palestina e Catar.
Em nono, a estreia também de Agente Super Secreto. E a fechar o top 10, À Espreita do Mal. Deixando destacar apenas o 12º lugar, que é Dunkirk, na sua 22ª semana.
Uhum.
E também a presença de, por exemplo, 007 Spectre, em 19º. Depois, justificando essa regresso à normalidade e também o porquê de termos filmes como Bloodshot a subir muitas posições, Agora Lá, que são grandes produções, é que finalmente abriram os cinemas nós outra vez. Eles abriram no dia 2 de julho, portanto foi ao longo da semana passada, e com isto já há algum retorno à normalidade em termos de box office. Os preços estão ligeiramente reduzidos, o preço de um bilhete normal é de 5€ e para salas IMAX, 4DX, ScreenX e X-Vision o preço do bilhete será de 7€ até dia 22 deste mês de julho. Depois, também... há uma controvérsia que foi bastante passageira, digo eu, com o Hail Mary. E eu deixo-te explicar, Zé, porque sinto que tens mais à vontade para falar disto do que eu.
Bem, eu li...
Ou mais ideias, pelo menos.
Eu li... Ah, ok. Eu li isto há umas horas, mas... A Hail Mary tinha anunciado, penso, num live de Instagram, que ia fazer... Ela não disse nem o nome do filme, nem estúdio, nem realizador. Ela só disse que estava... eu nem sei se... Eu acho que ela nem tinha aceitado o papel, né? Ainda. Mas ela disse que lhe foi oferecido que estava a considerar um papel de transgénero, e pronto, caiu o Carmen Trindade já. Claro que pelo que...
Transgénero de homem passar para mulher.
Exato. Não.
Mulher para homem?
Penso que mulher para homem. Foi o que eu li. Atenção. A minha fonte é a revista Quem Acontece. E se eu estiver errado, culpo tudo na Quem Acontece. Mas, supostamente, segundo quem acontece, volto a referir, ela seria uma mulher que fazia a transição para o homem. Mas, pelos vistos, ela referiu-se ao longo do live a personagem como mulher, sendo que é uma mulher que passa para o homem. E, de facto, pronto, isso não é correto, não é? se é uma mulher que passa para o homem, biologicamente, então, de um ponto de vista psicológico, sempre foi um homem e será mais correto referir-se como um homem. Mas, portanto, mas penso que nem foi por isso que lhe caíram em cima, é mesmo pelo facto dela. E quer dizer, eu não estou de acordo em escrutinar ainda por nada, porque o facto dela dizer isso foi um erro, ok, podem chamar-lhe a atenção, não é preciso escrutínio, mas o facto dela fazer um personagem transgénero é completamente normal. Ela desistiu do papel, não por causa dessa gafe, mas por causa de. Pronto, por isso mesmo, do facto da representação, é um papel transgénero e, como tal, deve ser um ator transgénero. Fazer desse papel. Mas quer dizer, ouçam, claro que eu não tenho nada contra o ator transgénero de fazer. Eu acho que, pessoalmente, de uma perspectiva de autenticidade, é capaz de ser melhor. Porque compreendo mais essas experiências. Mas se é um requisito, se é errado alguém cisgénero fazer um papel transgénero, não, como é óbvio, não. Até porque, se formos a ver por aí, o número de papéis transgénero está a aumentar bastante. Por causa das questões de também é um bocado de representação.
Zé, desculpa, deixa-me interromper-te. Eu não sei até que ponto o problema não foi ela dizer que queria fazer o papel do género. Eu gostava de fazer este projeto em específico. Eu gostava que alguém me desse um papel destes, porque sinto que gostava de o fazer.
Ok. De facto, se for aí, tens alguma mais razão. Porque eu pensei que, do que eu percebi, pensei que ela estava em conversações para um papel que lhe ofereceram desse género. Agora, se ela se tiver lembrado de dizer, eu gostava de fazer um transgénero, assim, de facto, isso é um bocado estúpido, porque, quer dizer, o ator é suposto ir rolando com os papéis que lhe aparecem à frente e não dizer, eu gostava de fazer disto, eu gostava de fazer daquilo, como se fosse mascarar no carnaval. Pronto, ok. Se for aí, de facto, eu concordo. Se for essa a situação. Mas se for a situação de lhes for oferecido, eu não tenho problema nenhum. Até porque se formos ver o número de transgéneros que escolhem ser atores é extremamente reduzido e eu, se fosse um diretor de casting, não gostava de ter, tipo, 10 opções para o meu ator principal. Tipo, tens estes 10. E este ator que traz, tipo, audiências e é um ator que eu gosto. Portanto, eu concordo, se for o que tu estás a dizer, concordo contigo e com a reação, de facto.
Agora peço-te alguma brevidade para comentares a candidatura de Kanye West à Casa Branca. Isto foge um bocadinho do âmbito do nosso programa, mas na verdade não foge, porque continuamos a falar de, não diria de cinema, mas também porque este homem faz tudo.
Faz tudo, sim, faz tudo um pouco. Pronto, Kanye. Eu gosto muito de Kanye a nível musical e mesmo a nível de personalidade, porque acho que ele tem um ego muito grande, que é preciso às vezes mais para as pessoas dizerem o que pensam, as celebridades, para não dizerem só cenas poucas que lhe saem da boca. Claro que são cenas estúpidas que ele diz, mas ao menos ele diz o que pensa. Agora, para presidente não, amigos. Até porque ele já passou as datas de inscrição em vários estados. Portanto, é praticamente impossível. Ele, no fundo, vai estar lá porque acho que dá para... Eu não tenho certeza se é por votos por correspondência ou assim, mas há uma cena fora do boletim eleitoral das Corzinhas onde dá para escrever o nome livremente.
Exato.
Portanto, há pessoas que podem votar nele, como em 2016 votaram pelo cadáver do Aramba. Portanto, é um bocado mesmo a espécie de candidatura. Mas é assim, ele se é apoiante do Trump, eu sinto que ele, ao candidatar-se, estaria a querer roubar votos ao Biden, mas eu não estou a ver pessoal indeciso a votar entre o Biden e o Kanye. É um bocadinho estranho. Portanto, sinto que ele, no fundo, roubaria se fosse quanto muito votos ao Trump. Mas, não sei.
Mudando um pouco de registro, temos que assinalar a morte de Ennio Morricone, ele que foi compositor da banda sonora, por exemplo, The Good, The Bad and The Ugly, e tem bastantes músicas icónicas e que certamente conhecem. Ele que faleceu ao longo desta semana aos 91 anos devido a complicações por causa de uma queda. Sim. Fica aqui o registro do seu falecimento.
Um compositor, deixa-me só dizer, um compositor importante que ganhou o Oscar pelos Oito Odiados, o último filme que ele fez, ou compôs, uma espécie de Oscar honorário, porque ele tem trabalhos antigos muito mais célebres, mas... Continua.
E para concluir o programa, tenho apenas que referir quais os filmes que ficam disponíveis digitalmente para poderem visualizar. Temos Fisherman's Friends, Sometimes, Always, Never, Volition, First Cow, Money Plane, Archive, Broken Poet, Watson, Superhuman e Suburban Wildlife. Nada particularmente interessante. Continuamos à espera de estreia de coisas mais substanciais.
Mas não vai ser para a próxima semana.
Não vai, mas Até porque o Tenant ainda não tem data de estreia bem assinalada e pode ser com esta abertura dos cinemas também em Portugal, também já começa a acontecer nos outros sítios do mundo. Sei que a situação está muito dependente daquilo que acontece nos Estados Unidos, mas pode ser que em breve tenhamos já algumas notícias, algumas novidades e que as coisas possam retornar ao normal. Se não, também temos filmes antigos, antigos ou mais antigos para ver. Se não sabem o que veem, têm sempre as nossas sugestões, podem ir sintonizando e ouvindo aquilo que nós temos para dizer. Não é, José?
É isso mesmo.
E com isto concluímos o Desliguem os Telemóveis desta semana. Já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis.
Engenharia Rádio, música a 100%.